Todos um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Ontem nós falamos um pouco a respeito do reino de Deus. Eu creio que até hoje a gente não tem ainda uma noção exata do que seja o reino de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 16. Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Vamos ler de novo. Desde então a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amém. Antes disso, será que já existia o reino de Deus? Primeiro nós falamos assim, que eu creio que até hoje a gente não tem uma noção exata do que seja o reino de Deus. Ainda falta compreensão, ainda falta entendimento para nós a respeito de muitas coisas, dentre elas o reino de Deus, né? Falta ainda muito entendimento. E a gente se perde por falta de entendimento. A falta de nossa visão, ela às vezes não alcança aquela que Deus tem. Com certeza, os caminhos de Deus são muito mais altos que o nosso. E a visão de Deus é a visão do céu, a visão daquilo que é sobrenatural, está muito acima daquilo que nós vemos. Nós temos muita dificuldade para ver até o que está aqui diante dos nossos olhos. Então, antes disso não havia reino de Deus? Quem sabe explicar para nós? Está dizendo aí, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Você faz força para entrar no reino de Deus ou é uma coisa, é uma ave-maria, uma coisa como as outras? Quem faz força aqui para... Hã? Quem faz força para entrar no reino de Deus? Vamos ver, o Milton quer falar, vai lá. Vocês postam? Por que vocês postam? Por que você faz força? Dá o microfone para lá. Por que você faz força?
Porque, por exemplo, é o que o senhor falou. É o que o senhor falou aquele dia, por exemplo. O senhor podia estar no outro lugar.
Podia
viajando. O senhor falou aquele dia na reunião de quarta. Foi quarta, né? O senhor podia estar no outro lugar. Viajando, curtindo férias, curtindo aposentadoria. Mas o senhor estava aqui no encontro.
Pois é, mas será que eu faço força? Eu tenho consciência de que eu estou fazendo força para entrar no reino de Deus? Será que eu tenho consciência disso?
Eu tenho consciência que é através disso, do meu esforço, que eu vou entrar.
É, mas você sabe o que é o reino de Deus?
É o povo de Deus.
Povo de Deus. E aí você quer fazer o quê?
Hã?
Você faz força para...
Para entrar no meio do povo de Deus. Porque se eu fizer parte do povo de Deus, eu vou fazer parte do reino de Deus.
Você faz força para fazer parte
do povo de Deus.
É difícil fazer parte do povo de Deus?
É um pouquinho difícil.
Por quê?
Hã?
Por que é difícil?
Porque você é obrigado a deixar muita coisa.
Hã?
Muita coisa que você poderia fazer, você não faz. Por causa do povo.
Então tá. Tá bom, por que é difícil fazer parte do povo de Deus? Tá bom, meu amigo. Você faz força para fazer parte do povo de Deus? Tem que fazer força para fazer parte do povo de Deus? Tem que fazer força, Tony? Por quê?
Não era para ser assim, né?
Hã?
Não era para ser assim, fazer força.
É.
Tinha que ser uma coisa espontânea, né? Na vontade nossa mesmo. Por isso que a gente faz força, porque contraria tudo aquilo que a gente gosta aqui.
É?
Por isso que fica difícil. Por isso a gente tem que fazer força para isso.
Quem você acha aqui que faz parte do povo de Deus?
Quem?
É difícil fazer parte do povo de Deus? É, Godoy? É difícil? Por quê, Godoy? Hã? Como é que é, Godoy?
É difícil demais.
É difícil.
É muita coisa, né? É, você tem que mudar, é difícil você mudar, e como você fala, a gente viu no encontro aí, né? Você quer que todo mundo muda, mas eu sei que tem que mudar, por isso que é difícil. É. Né? Então, às vezes você põe assim, ah, é difícil que as pessoas não te aceitam, ou as pessoas fazem coisas, mas não é nada disso, né? O problema é porque é você que tem que mudar, por isso que é difícil. Você mudar a natureza não é fácil, não.
É
muito difícil, né? E é muita coisa que por exemplo, você está falando de esforço, né? Esforço é o seguinte, é enquanto a gente está precisando. E a gente precisa muito pouco. Né? Hoje em dia o mundo te oferece tanta coisa que você não precisa esforçar tanto para viver no mundo hoje. Não é tão difícil igual era antigamente. Né? Você tem comida à vontade, você tem água à vontade, você tem água, energia elétrica, você tem tanta coisa que o mundo hoje te oferece. Você nem quer saber muito de Deus, não, né? Então, assim...
Nem lembra, né?
É difícil, é muito difícil. Então, como é que você vai esforçar por uma coisa que você não precisa? Né? E, na verdade, hoje o mundo está numa situação que poucas pessoas precisam de Deus. Igual precisava antigamente. Antigamente era o seguinte, ou você buscava a Deus, ou você morria. Você era escravo, né? Você não tinha nada. Hoje o mundo está muito, como se diz assim, está muito propício para se viver no mundo. É nós é que somos o contrário. A gente fica insistindo, batendo na tecla que o mundo é mau, que o mundo é difícil, que é tudo ruim, mas a gente está vivendo nele.
Gosto dele.
Então,
a gente faz força para entrar nele, né?
Exatamente, né? O nosso esforço hoje é muito mais para o mundo do que para o reino de Deus. A gente nasce, trabalha, você levanta todo dia cedo para trabalhar, você faz as coisas certas, você estuda, você casa, você tem filho, quer dizer, você edifica aqui. E aí, se for pensar bem, todo o nosso esforço hoje é concentrado aonde? No mundo. Todo o esforço nosso é concentrado no mundo. Sobra muito pouco para Deus. Né?
Amém. Amém. O Elmo, vamos ver o que o Elmo pensa. Ali, ó. Vamos ali. A pergunta é, está dizendo aqui, ó, o Elmo, vou ler de novo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. A pergunta é, antes não existia o reino de Deus? Se a partir dali vem sendo anunciado o reino de Deus, então antes não existia. Está certo? Agora, está dizendo aqui também que a gente faz força para, se esforça para entrar, ou seja, para fazer parte do reino de Deus. A gente faz força. Aí o Godoy está dizendo ali que a gente se esforça muito mais para fazer parte do mundo, para poder achar um lugar no mundo, para poder encontrar um jeito no mundo. Nós fazemos muita força para viver a vida secular, a vida mundana, né? A vida do mundo. E o Hamilton diz que o reino de Deus é o povo. E por que é difícil fazer parte desse povo? Você faz força para fazer parte desse povo? Como é que é o negócio?
Eu ainda não tenho uma opinião, não.
Você chega assim cedo, né? E lá larga uma pergunta dessa, né? A gente chega assim de manhã aqui, já solta uma pergunta dessa. Hã?
Meio com sono ainda.
Como é que é?
Meio com sono.
Pois é, tá meio atordoado ainda, né? Meio atordoado. Por que que a gente faz força? Silvia, a gente se esforça, Silvia, para fazer. Precisa fazer força para fazer parte do povo de Deus?
Precisa.
Por quê?
Porque senão a gente não consegue, não.
Mas por quê?
Porque é difícil demais dar conta aqui.
Eu sei.
Ontem mesmo.
É difícil. Por que é difícil? Porque é difícil. Né?
Ontem o senhor mesmo falando que aqui o mundo ele oferece tudo para você, né? Tudo assim. É muito fácil para você estar aqui. Então, é difícil você renunciar a tudo isso, porque. É espontâneo para você. Então, se não for igual, eu pensava assim, ó, que se você, se Deus quiser, eu vou conseguir. Aí um dia o senhor falou em uma reunião ali no salão ali na quadra, que se você não esforçar, você não vai conseguir. Se você não pelejar, se não depender de você, você não vai conseguir não, ficar esperando por Deus. É isso.
Amém. Mas até agora ninguém falou por que é difícil, né? Por que que é? A gente tem que fazer força. Eu sei que a gente tem que fazer força, tem que se esforçar, é difícil, etc. Mas tem um porquê. Tem que existir uma razão. Tem que existir uma razão, tem que existir um motivo. Qual é o motivo? O som tá meio cavernoso. Está com ressonância magnética. Então tem que existir uma razão, tem que existir uma razão, um motivo. Qual o motivo? Dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga,
o motivo...
calor, frio.
Não, é porque a gente não vê.
Tem um motivo pelo qual é difícil viver lá no polo. Qual que é? O frio. Né? É difícil viver lá em Palmas. Por quê? Por causa do calor. Né? É muito difícil viver lá. Tem uma dificuldade. Eu estou dando um exemplo assim para vocês verem. E qual é o motivo? Qual é a razão? Tem que existir um motivo. É difícil fazer parte do povo de Deus? Por que é difícil? Me aponta um motivo concreto? Um motivo... Hã? Espera aí, só um minutinho, depois você pega o microfone. Fala aí, quem está falando, né?
É porque a gente não vê. Eu tenho essa dificuldade porque eu não vejo. Se eu vejo alguma
mas
coisa, eu acho que...
O humilde diz que o reino de Deus é o povo de Deus. Aqui
mas
o reino.
Não vê, eu não estou vendo o povo.
Aqui o reino de Deus, aqui, ó. O reino de Deus está aqui, ó. Por que que é difícil fazer parte dele? Hã? Não é... Vamos ver... Mas aqui, eu tenho uma resposta aqui, não sei se vai ser a resposta. Como é que é o reino?
Coisa mais difícil, ele falou assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Você
não
vai,
é.
Aí pronto, aí.
Aí por isso
meu reino não é deste mundo. Qualquer
então,
coisa mais difícil que é isso?
Então vamos ver. Cada coisa no seu lugar. Quando fala o reino não é deste mundo, então, vamos ver, o humilde faz parte do reino. Então, o humilde não é desse mundo. E será que o humilde aceita? E será que o humilde concorda em não ser desse mundo? Aí começa, então, a existir a dificuldade. Porque Na verdade, o reino de Deus é o povo, mas é um povo que não é deste mundo. Aí, será que o humilde consegue levar essa vida, uma vida assim, que não é deste mundo? Que nós somos cidadãos do céu. Nós somos membros da família de Deus, e a família de Deus é do céu, porque o reino dele é do céu, né? Então nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu, nós não somos da terra. Mas nós, será que nós temos consciência disso? Né? Então ali que está falando. Aí você tem que se esforçar muito para ter essa consciência. Por que que é difícil? Porque o povo é exatamente o povo, é um povo dividido, é um povo, um entende, outro não entende, um quer saber mais do que o outro, né? É muito difícil a unidade, unir essas pessoas, fazer essas pessoas entenderem, fazer essas pessoas ter consciência do que ele é. Então, antes de Jesus, por que que não existia o reino de Deus? Porque cada um andava em seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Né? Mas hoje é diferente. Cada um não anda em seu próprio caminho, cada um não faz a vontade da carne, do seu pensamento, cada um não leva uma vida individual, cada um não leva. E não precisa então fazer esforço para poder mudar isso na vida da gente? Nós não temos que fazer um esforço muito grande para mudar isso? Tem. Por quê? Porque não existia o reino de Deus, porque Deus não podia reinar, Deus não reinava o povo. Cada um andava em seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Mas aí é que a gente chega à conclusão seguinte hoje. Será que mudou ou continua? Né? Então Jesus disse que quando ele voltasse, haveria, como nos dias de Noé, 8 pessoas, talvez 10 pessoas, que fizesse parte, que estivesse fazendo parte do reino de Deus. 10 pessoas, como foi nos dias de Noé, seria a volta de Cristo. Então, no final, quando Jesus estiver voltando, próximo, daqui para frente, imagina o reino de Deus, 10 pessoas, 15 pessoas, 20. Né? Vamos botar muito, 1.000, vamos botar 1.000. Né? Aqui tem, no Brasil tem 200 e não sei quantos milhões de habitantes. Aí você tira 1.000 pessoas que faz parte do reino de Deus. Ou seja, tem 1.000 pessoas que são dirigidas por Deus. Tem 1.000 pessoas dirigidas por Deus. É muito pouco. O resto faz a vontade da carne e do pensamento. O resto, cada um anda em seu próprio caminho. E o que eu quero mostrar para vocês é assim, por que que você se esforça para deixar Deus dirigir, para deixar Deus guiar, dizer, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Oh, meu Deus, mas como isso é difícil. Como é difícil. Ontem, terminando a reunião aqui, né? Terminando a reunião, tá, eu me esforcei, né? Pulei, dancei e tal, etc. Para levantar a autoestima o povo, estava meio abatido. Aí, termina a reunião, o neto, meu neto. Aí chegou para mim e falou assim, será que dá para a gente ir lá na Fernanda? Será que dá lá para a gente ir lá na Fernanda? Eu me assustei, falei, Fernanda, na hora dessa? A Fernanda do Danilo, para a gente orar, né, para saber se ele ia mudar de time ou não. Então, tadinho, será que ele Ele está se esforçando para mudar, para entrar no reino de Deus? Ele está se esforçando? Ou ele não sabe o que, que significa isso? O que, que significa? Ele não tem noção disso. Será que o Daniel tem? Será quem tem? Mas vamos dizer assim, será quem tem? Por acaso, não anda cada um no seu próprio caminho, buscando realizar o seu desejo, a sua vontade, né, como o Colói está dizendo ali, o mundo tem muito a oferecer, ou também falou aí, não sei quem foi, e a gente, nossos olhos estão aqui, né? E o reino de Deus, ele existe, na verdade ele existe, tem que existir, alguém tem que ser dirigido por Deus nesse mundo. Senão, ele já teria destruído o mundo. Caso contrário, ele já teria acabado com o mundo. Então, alguém tem que ser guiado por Deus, dirigido por Deus nesse mundo. Porque no céu que eu digo assim, no mundo espiritual, o reino de Deus, ele é enorme, ele é muito grande e ele é consciente. No mundo espiritual, né? Lá já é perfeitamente separado a luz das trevas, mas aqui na terra ainda não é, não tem essa separação. Aqui ainda não, você não consegue separar a luz das trevas, né? Às vezes a gente tem que falar que a gente é luz. Nós temos que falar, eu sou luz, porque ninguém consegue ver na gente a luz. Então, aí então, está a dificuldade. O povo é ainda um povo muito dividido, um povo muito separado, um povo que ainda não conseguiu se unir. Ainda não conseguiu se unir, ainda não existe uma só fé, ainda não tem ainda a unidade, um só espírito, tem o espírito do povo de Deus, né? Povo de Deus, tem que entender que é o povo de Deus. Continua ainda existindo muita separação, muita divisão, muitas divergências, muita coisa. E é isso que impede. A força do inimigo está aí, em dividir. A força do inimigo está aí para fazer com que cada um pense de um jeito, estabeleça a sua própria justiça. E a justiça de Deus, que é o pensamento de Deus, é difícil de você converter a ele. Porque todo mundo teria que converter a Cristo, passar a pensar como Cristo, entrar naquele lugar espiritual que é Cristo, né? Converter a Jesus, aceitar ser batizado, etc. Então, seja feita daqui para frente, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que, na minha vontade, eu renunciei à minha vontade. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Né? Por falta de entendimento. Termina a reunião, o menino chega aqui, né? Vamos orar para me saber qual time que eu vou. Onde eu vou jogar. Mas os outros adultos são diferentes? Né? Nós não estamos incomodados, nós não estamos preocupado, não é com a nossa. Porque se fosse dos outros, ainda estaria bom, mas a gente preocupa com a da gente. Fazer prevalecer. Então, o esforço que eu faço é renunciar a mim e fazer a vontade de Deus. Esse é o esforço. É de fazer a oração, fechar os olhos e dizer, Senhor, reina sobre mim, dirija, ensina o caminho que eu tenho que andar. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade. Quer dizer, não é feita. Se é para ser feita, é porque ela não é feita. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Aqui na terra não se faz a vontade de Deus. Cada um anda em seu próprio caminho, faz a vontade da carne e do pensamento. É assim ou não é? Cada um faz a sua vontade. Aí você ora, né, e outros rezam. Seja feita a tua vontade aqui como ela é feita lá. Então, por isso que o reino de Deus, a gente não vê. A gente não vê. Porque se a gente vê, ontem, mesmo conversando com a irmã ali, com a irmã, ela falou assim, olha, eu fui muito ajudada por Deus. Eu fui muito ajudada. Eu vi Deus em algumas pessoas aqui. Ela não falou todo mundo, não. Ela falou, eu vi Deus em algumas pessoas aqui. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Quer dizer, ela viu que Deus reina. Deus reina. Não reina todo mundo. Deus não reina todo mundo. Mas Deus reina. O reino de Deus existe. Algumas pessoas já conseguiram ser reinadas, dirigidas por Deus. E essas pessoas, elas se esforçam, né? Elas têm que fazer um esforço, porque a oposição ao mundo, a atração, né, que fala lá, a fascinação nossa pelas coisas, pelo mundo, é grande demais. A concupiscência da carne, dos olhos, a concupiscência que existe em nós, é grande demais. Então, exige de nós um esforço. Nós não podemos dar tempo. Lembra daquela brincadeira? Não, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro, né? Eu não posso. Quanto mais orar e vigiar sem cessar, orar e vigiar sem cessar, porque se eu parar um pouquinho, eu corro o risco de me encantar com o mundo. Não, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Então Deus disse, ora e vigia. Ora e vigia. Sem cessar. Se você parar, você acaba olhando as filhas dos homens, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, que eram bonitas, etc., e tomaram para si mulheres. Aí acabou o reino de Deus, ali acabou o reino de Deus. O reino de Deus, ele existia, e veio, e foi se acabando, porque não tinha mais. Aí lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus disse o seguinte, meu espírito não tem mais lugar no homem. Ali acabou o reino de Deus. E aí veio. Aí o povo queria um rei. Não queria Deus, queria um rei. Queria uma pessoa que eles pudessem ver, que eles pudessem pegar. Aí veio o... Vieram os reis, Saul, Davi, Salomão, Zedequias e etc, etc. Vieram os reis, os príncipes, né, os juízes, os reis, etc, etc. Mas nunca Deus conseguiu reinar, dirigir o povo. Deus até falou, olha, seria melhor se eu reinasse vocês, vocês querem um homem, bota um homem aí. Isso veio até Jesus. Quando chegou em Cristo, chegou em Jesus Cristo, começou então o reino de Deus. Por que que começou com Jesus? Microfone, quem está com ele? Por que que o reino de Deus começou ali com Jesus? Hã? Isso. Jesus foi a primeira pessoa. Pode pegar, pega o microfone e fala.
Jesus foi a primeira pessoa que deixou Deus reinar.
Isso. A segunda, você sabe quem foi a segunda? Não, né? Eu também não sei. Mas deve ter sido um deles ali, o Pedro, Mateus, João, etc. Deve ter sido um deles ali. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, etc. E foi... Não é possível que Jesus não reina ninguém. E ali vai o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei da igreja. Jesus Cristo chegou, o rei está aí, e o povo, né? Não existe reino sem povo. O reino precisa, não existe reino sem rei, e não existe reino sem povo. Então Jesus começou a reinar, ser reinado e reinar. E ele falou, né? O meu reino não é desse mundo. Quer dizer, uma pessoa para ser reinada precisa sair do mundo. Olha aí. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Então, quer dizer, para mim ser reinado por Deus, primeira coisa que eu preciso, qual? Sair do mundo. Eu não posso servir dois senhores. Olha o evangelho aí. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso ser reinado por dois. Eu não posso pertencer aos dois reinos. Ao reino do mundo e ao reino de Deus. Eu não posso ser reinado por dois. Não existe dois senhores. Ou nós somos reinados por Deus, ou somos reinados pelo inimigo. A primeira coisa para mim ser reinado por Deus, o que, que eu preciso? Meu reino não é desse mundo, eu preciso sair do mundo. Eu estou no mundo, mas eu? Todo mundo. Eu estou no mundo. Pai, eu vos peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Tirar o humilde do mundo seria morrer. Mas não, Deus quer reinar você aqui na terra, mas fora do mundo. O mundo aí que ele está dizendo, você sabe o que é, o Egito. É o reino do mal. É aquela coisa que não combina com Deus. Eu vos peço, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha para você ver. Por que que é difícil entrar no reino de Deus? São coisas, coisas assim, fundamentais, né? Principalmente essa. Eu preciso sair do mundo. Eu não posso ficar lá no Egito. Eu tenho que sair e ir para uma terra que Deus prometeu. Eu preciso sair do mundo. E o que nós estamos fazendo é... Nós saímos do Egito, aí como falamos ontem, nós estamos atravessando o deserto. Esse atravessar o deserto significa o esforço que nós todos estamos fazendo para sair do Egito. E nem lembrar do Egito. Esquecer. Né? Porque nós não podemos sair, o nosso coração ficar. Assim? Eu estou caminhando rumo à terra que Deus prometeu, eu estou atravessando o deserto, eu quero ser reinado por Deus, eu quero ser dirigido por Deus, mas tem o esforço, tem a dificuldade, até que você vá alcançar. Se você não se cansar, não desistir, você vai alcançar. Ninguém sai do mundo assim, como se tivesse botar um passo para lá, um passo para cá. Não. Você, o reino, esse sair do mundo, ele é cansativo, ele é difícil. É, parece que tem um... uma vez, alguém... a gente expulsava um demônio de uma pessoa, aí teve uma visão assim que o... Imagina se quando você parte uma banana verde, puxa assim, não fica aquela... né? Então, tirava assim a pessoa para cá e uma outra coisa para cá, mas existia uma goma que ligava. Então, quando você, no outro dia, parava, ela voltava novamente. Então, muitas vezes a pessoa quer, mas não consegue. Quer, mas não consegue. Quer deixar, mas não é capaz, não é? Aí está, então, o esforço que você faz. Eu quero ser dirigido por Deus, eu quero ser reinado por Deus, mas não é fácil. Mas entender, pelo menos entender, é o que a gente precisa, pelo menos entender. Saber, primeiro, o reino de Deus existe. Existe porque Deus existe. Existe porque o próprio Jesus é o primeiro. A partir dali, foi inaugurado o reino de Deus. Até então, ninguém havia conseguido. Olha para você ver que dificuldade. Até então, ninguém havia conseguido ser reinado, ser dirigido por Deus. A primeira pessoa a fazer parte do reino foi Jesus. E dali para frente, está dizendo aqui, ó. Vem sendo anunciado, vem sendo divulgado, né? Em Atos, quer ver? Pega para você ver o livro de Atos, ali no começo da igreja, no começo da igreja. Por exemplo, no começo da igreja. Atos capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 6. Lê, por favor, filha. 2 e 3, lê 2 e 3.
Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
E falando das coisas relativas ao reino de Deus. Então, a preocupação dele, primeira, era o reino de Deus. Porque como que nós vamos fazer alguma coisa se não existir o reino de Deus? Então, essa era a nossa preocupação quando a igreja começou, quando nós tivemos esse entendimento de fazer o que nós estamos fazendo hoje, de não ter denominação, de não ter, dizer assim, religião, mas que existisse o povo de Deus, que existisse realmente os irmãos, que existisse o povo de Deus. Então, esse esforço, ele continua sendo feito até hoje. Para nós não interessa denominação, não interessa. Porque às vezes é fácil, eu aqui, uma pessoa lá em São Paulo, e eu falar que eu amo ela, né? E ela falar que me ama. Outro lá no Tocantins, eu falaria, né, eu te amo, você também me ama, ô irmão, querido, precioso, rapaduroso, açucarado, tal, né, a pessoa lá, mas o difícil é quando está aqui, todo dia, toda hora, encostado, aqui, amém? Então, não tem jeito. Onde estiver dois ou três juntos, eu quero ver vocês juntos, não quero ver vocês por telefone, não. Eu quero ver vocês juntos. Como é que vocês vivem juntos? Aí, quando fica junto, então começa a dificuldade. Venha a nós, sugar, tirar dos outros, mas fazer para os outros mesmo que é bom? Nada. Tirar dos outros. Essa é uma tônica, isso é uma coisa natural, é um negócio que já pertence ao nosso ex-pai, o nosso inimigo, a natureza maligna, a natureza do homem. Essa é sempre tirar, sempre sugar, sempre esperar dos outros, mas nunca fazer para os outros. E Jesus falou, o que você quer para você, faz para os outros. Isso vai te ajudar a colocar no reino. Você não quer? Faz para os outros, pronto, está aí. Se nós conseguíssemos fazer isso, nós íamos aproximar mais. Você quer? Para você? Faz para os outros. Amém? Então, o reino de Deus, Jesus, ele sabia perfeitamente. E ele então, do dia que ele foi levado ao céu, ele já estava ali preocupado com o que seria feito, falando das coisas concernente ao reino de Deus. Você leu o versículo 3, até o 3. Lê até o 6.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai.
Isso, olha. Não saiam de... Fiquem juntos. Não dispersem. Não dispersem, não saiam de Jerusalém, fiquem juntos. A promessa de Deus, amém? Vamos ler aí mais um pedacinho para a gente ver.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel?
Então, será que, aí o povo falou, será que chegou a hora? Será que já chegou o momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles tinham consciência de que Deus não reinava. Eles tinham consciência que não existia o reino de Deus. O que que eles viam? Contendas, divisões, partidos, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá, etc. Eles tinham consciência. Senhor, será que agora que o Senhor vai fazer, já vai começar? O Senhor já vai restaurar o reino a Israel? Você concorda que quem está dizendo isso é alguém que tem consciência de que não existia? Não existia. Chegou a hora. E nós? Hoje, vamos então pegar lá e trazer para nós hoje. O que, que nós estamos? Nós estamos fazendo a mesma pergunta. Será que já chegou a hora? Aí a gente olha assim, gostaríamos que todos fôssemos, tivéssemos uma só fé, que todos fôssemos unidos, que não houvesse divisão, partido. Lembra daquela, a gente falar, eu não quero apagar isso aqui, mas, não, né? Lembra da gente falar naquela, igual o A, que não combina com B, que não combina com C? Né? A gente dizia isso. E arriscamos e, né, falando, vamos acabar com isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ser um povo diferente. E aí surgiu isso aqui. Amém? Surgiu isso aqui. Agora o desafio é nosso. Qual é o nosso desafio? Será que chegou a hora de ser restaurado o reino a Israel? Será que nós vamos deixar Deus guiar? Nós vamos deixar Deus dirigir? Amém, senhora? Você está disposta? Fábio? Você também? Ló? Pronto. Já tem três aqui. Ó. Já tem três aqui. Tá bom, você também? Toninho, você também, Toninho? Vai deixar Deus dirigir? Reinar? Você vai dizer, reina, Senhor, reina. Você vai, o que você quer para você, você vai fazer para os outros, você vai se esforçar, porque não é fácil. Falar é uma coisa. Mas depois, venha a nós. O vosso reino mesmo, né? Então, é um desafio grande ou não é? Ser um povo dirigido por Deus. Guiado por Deus, reinado por Deus. Então, cada um vai ter que assumir a responsabilidade. Cada um, como Jesus fez. Jesus falou, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu, eu vou fazer. Quem quiser, me siga. Quem quiser fazer parte, toma sua cruz e siga. Pronto, está definido aqui o reino de Deus. O desafio é grande. A visão nossa é essa. Essa foi, por que que nasceu esse povo? Por que que nasceu essa igreja? Por que que nasceu essa nossa visão? Porque nós cremos que não estava certo e que precisava existir aquilo que era certo. Não estou dizendo que nós estamos certos. Estou dizendo que nós estamos querendo. Nós apontamos o nosso defeito querendo fazer força para que o reino de Deus exista. Porque o que até agora, o que a gente vê é cada um no seu próprio caminho, fazendo a vontade dele e do pensamento dele. Cada um no seu próprio caminho, amém? É assim, tá bom? Não pode, nós não podemos. 24 horas por dia você só sai daqui. Você sai fisicamente, mas espiritualmente você precisa fazer parte do povo 24 horas por dia. Você está lá na sua casa, você está lá no seu trabalho, mas se Deus falar assim, ó, vamos embora, um será tomado onde ele estiver. Vamos embora? Chegou, acabou. Vamos embora. Ele vem, então, tira o povo dele que está na terra. Tira os que estão na terra. Aí o Sabão vai estar lá em Anápolis. O outro vai estar lá, não sei, no Cabo Frio, lá não sei de onde. Né? O outro vai estar lá em... Assim que vai ser. Assim que vai ser. Consciência. Onde você estiver, você é reinado, é dirigido por Deus e você faz parte do povo. É. Aonde, o meu está lembrando aqui, onde estiver a carniça, ali ajuntarão os abutres, né? Então, vai chegar um momento em que nós vamos, onde estiver, importa onde você estiver, se você fizer parte do povo de Deus, se você fizer parte do reino de Deus, você será tomado para se juntar àqueles que já estão lá no céu, no reino. E daí nós vamos descer, todo mundo vai receber o novo corpo, etc., tal, e reinar com Cristo. Aí então começa literalmente o reino de Deus. Aí começa literalmente o reino de Deus. Então hoje ele está procurando, ele está experimentando, ele está provando. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então, por enquanto ele está, vamos ver se a Soraya deixa. Vamos ver se o Fábio que quer, vamos ver se ele deixa, se ele fizer força, eu vou reinar. Mas vamos ver se ele quer. Eu estou à porta, batendo, querendo. Deus quer reinar. Ele já provou isso. Ele quer dirigir a igreja. Depende agora da igreja, do povo, de nós. Amém? Amém, gente? Qual foi a pergunta que nós fizemos no começo? No começo, sim, nós fizemos. Quem lembra? Nós pegamos João 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Você concorda que todo mundo, qualquer uma pessoa, você passar lá na praça do Bandeirante, lá, parar uma pessoa e perguntar para ela se ela é dirigida pelo diabo, ela vai aceitar? Ela vai aceitar? E aqui está dizendo, todo homem quer ser dirigido por Deus. Todo homem quer ser guiado por Deus. Ninguém aceita ser guiado pelo Satanás. Amém? Você fala, quem é o seu guia? Você fala, ele pode falar Oxós, não sei o quê, papapá, tal, etc. Mas, se você falar pelo... Então quer dizer que você é guiado por Satanás? Não. Deus me livre, Satanás, né? Eu sou guiado por Deus. Deus é que guia, Oxós que guia, que para me guiar. Ele não aceita, ele não admite o inimigo na vida dele. Ele não admite o diabo na vida dele, não. Você concorda? Para uma pessoa onde você quiser e pergunta para ele, quem é o seu guia? Quem dirige você? Ele vai dizer que ele é Deus. Isso é claro. Amém? Um dia nós vamos fazer uma pesquisa. Né, Lu? Fazer uma pesquisa. Vamos sair na rua, cada um, numa esquina, um caderninho, fazendo uma pesquisa. Quem se é dirigido por Deus ou não? Qual é o seu nome? Onde é que você demora? Tal, etc. Vamos ver quantos são dirigidos pelo inimigo. Todo mundo é dirigido por Deus. Todo mundo quer. Amém? Amém. Só mais um versículo. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 25.
Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus.
Repete.
Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do
Espera
qual...
aí, espera um pouquinho. Vamos entender? Esse que é o problema. É que às vezes a gente lê e não quer entender. Vamos entender para você ver. Não rejeiteis ao que fala. Está aí uma coisa difícil, demais. Muito difícil. Porque como que Deus reina? Deus reina falando. Mas como que uma pessoa pode reinar sem falar? Deus reina falando. Amém? Agora, quem fala? Como é que Deus fala? Como que Deus fala? Hein, Fábio? Como que Deus fala? Como que Deus fala, Fábio? Falando, né? Ele disse que Deus fala falando. Amém? Como que Deus fala conosco? Como que Deus fala com a gente? Hã? Como? É através de alguém, o Toninho está dizendo ali. Deus tem que falar através de alguém, olha. Ele falou com o profeta através do burro, né? Ele falou lá na coluna de fogo, ele, com Moisés. Ele falou de diversas maneiras. Mas hoje, lá está escrito assim, hoje ele nos fala através do filho. Ele fala através de Jesus, hoje ele fala através de Jesus. E Jesus disse assim, que nós não iríamos ficar só, ele estaria no meio de nós, ele está no meio de nós, ele tem que estar. Se ele não tiver, nós estamos errados, nós estamos fora. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui. Amém? Segundo, aquele que recebe, aquele que eu enviar a mim, recebe. É outra coisa que ele, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então ali, quem recebeu? Jesus recebeu Deus. Quem recebeu aquele que Jesus enviou, recebeu Jesus. Quem recebeu Jesus, recebeu Deus. Então, essa... Aí nós estávamos dizendo, não sei se foi no encontro, nós falamos, é que, às vezes, uma pessoa chega lá na sua casa, enviada por Deus, e você, às vezes, não recebe. Vai um enviado pelo diabo e você recebe. Está aí a dificuldade. Uma das grandes dificuldades é isso. É receber o enviado de Deus. Aquele que leva a palavra de Deus. Aquele que fala a palavra de Deus. Que fala a palavra de Deus. Se você não achar alguém enviado por Deus, você vai ter que pedir Deus para falar com você de outra forma. De outra forma. Agora, quem já tem, tem certo, já tem certeza de que está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo a voz de Deus, então segura, firme ali, porque... É muito difícil, não é? Quantos não gostariam de estar falando com Deus? Então você precisa estar falando, você precisa estar ouvindo a voz de Deus. Então está escrito assim, quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque é Deus que está falando. Não endureça o coração, não. tem pessoas no nosso meio que ainda não ainda não chegaram a essa conclusão, não chegaram assim, não, é Deus que fala, é Deus que fala. Se não é Deus que fala, então arruma um jeito e fala com Deus. Eu lembro da Joana, a Joana teve uma época que a Joana tinha dificuldade demais, demais mesmo, para entender que Deus falava aqui. E aí ela perguntou para Deus, ela foi perguntar para Deus, ela foi ter um jeito de falar. Senhor, aí Deus deu um sonho para ela, não foi, Joana? Isso foi sonho. E ela se convenceu através do sonho de que Deus falava aqui. Aí ela tranquilizou, pronto. Aí ela ficou tranquila, Deus fala ali. E o que eu não posso agora é endurecer o meu coração. Se Deus está falando ali, eu preciso dar ouvido. Dar ouvido. Como os seus sensíveis são, né? Dar ouvido a Deus. Quando ouvir a Deus, porque Deus reúne a gente aqui para quê? Deus reúne aqui para quê? Para falar. E a palavra cai na beira do caminho, a palavra cai entre os espinhos, a palavra cai, infelizmente, boa terra, são poucos. Então, tudo isso é bem explicado. Tudo isso é bem explicado. Deus tem que falar? Por que que Deus tem que falar? Porque Ele reina. Senão, como é que Ele vai reinar sem falar? Como é que Ele vai ensinar sem falar? Ele vai falar com você. Ele pode falar com você através da palavra, né? Se você tiver dúvida, porque a maneira mais fácil que Deus falar com a gente é através da palavra. Porque Ele explica, dá oportunidade para você perguntar, dá oportunidade para você discutir, e etc. A melhor forma é através da palavra. Agora, se você tem dúvida, aí você tem um outro recurso. Qual? Sonhos, visões. Está escrito, tá? Deus fala conosco através de sonhos, de visões, etc. Mas a maneira mais fácil é através da palavra. Você está aí com a escrita na mão. Você está aí com ela escrita na mão. Pega aquilo que está sendo falado, compara com o que está sendo escrito e não endurece o seu coração. O problema mais sério está na dureza do coração. Então a palavra pega ali, cai na pedra, não produz efeito, não produz efeito, não causa mudança, né? Não transforma ninguém, não tira pecado, não faz nada, porque a palavra bateu, não ficou. Ela bateu, caiu ali, estava duro. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Sabão, leva lá, Sabão. Quem que vai falar para nós? O Elmo, vai lá, o Elmo. Ajudou em alguma coisa?
Bom, agora acho que o senhor respondeu a pergunta, né?
Hã?
Agora está respondida a pergunta que o senhor fez no começo.
Isso.
Por que que é tão difícil
entrar
no reino de Deus? É por causa disso. É, cada um ainda faz a sua própria vontade.
Isso.
Né? Cada um ainda anda no seu próprio caminho. E o evangelho, né? Jesus veio para mudar isso. Jesus fez a vontade de Deus, ele foi reinado por Deus. E é por isso que a gente reúne, para ouvir Deus falar. E ver se a gente deixa a nossa própria vontade, né? E passa todo mundo a ter uma só fé, o mesmo espírito, a pensar do mesmo jeito, a agir do mesmo jeito. Então, tá aí a nossa dificuldade, né? É deixar a nossa vontade, a nossa maneira de pensar e fazer do jeito que Jesus fez.
Amém.
Amém.
Qual dificuldade que você vê, assim, além da teoria... Na prática, qual a dificuldade que você vê entre nós?
Nenhuma.
Amém. Amém. Dá para a Priscila lá, Priscila.
Quer saber qual a dificuldade?
Hã?
Você quer saber qual a dificuldade?
Da reunião, o que, que você está levando? O que, que você achou?
Amém. Eu acho importante, você falou essa frase no final, a prática, né? Assim, a gente fala aqui, mas na prática, eu pensei na minha caminhada. Se eu tivesse me dado o microfone no começo para responder a pergunta, eu fiquei pensando qual foi a dificuldade que eu tive, se eu tive, que aí talvez eu saberia responder, né? E a dificuldade que eu tive, no começo não tive dificuldade. No começo parece que eu já fazia parte e tal. Aí você começa a confiar demais, a querer demais, esperar demais, aí vem os escândalos, talvez isso seja uma dificuldade, né? Mas a reunião falou para mim assim, que, igual você falou no final, Deus reina, né? Então, às vezes a gente não acreditou ainda que ele fala, a gente não acreditou, não aprendeu a escutar ainda como que ele fala, quem que é enviado, a gente ainda não tem certeza dessas coisas. E aí isso virou dificuldade, né? Associando ao fato da gente ainda ter dificuldade de deixar o mundo, né? Que também foi falado hoje, né? Se o reino não é desse mundo, enquanto a gente fizer parte desse mundo, estiver mais ligado a esse mundo, mais difícil a gente vai ter dificuldade para fazer parte do povo, né?
Amém.
Então, assim, é o que Deus falou comigo, que eu consegui ouvir, né? Porque eu estava com o Ezequiel, mas foi isso.
Amém. Amém. Divina? Quer falar alguma coisa? Não. Deus? Amém. Olá. Quem mais? Silvia, agora vamos ver o que é a Silvia.
Agora eu entendi que nós temos que deixar Deus reinar, né? E é difícil, mas tem que pelejar, senão nós não vamos alcançar, não. Porque a gente acha que está sendo reinado, está achando, achando que está abafando, né? E quando você vai pensar mesmo, você vê assim que você está longe, às vezes Deus está reinando você. Porque ainda tem muitas picuinhas, muitas coisas assim que te impede a entrar no reino de Deus. Você fica envolvido com isso aqui.
É. Jesus disse assim, que nós deveríamos amar uns aos outros. Está aí um problema sério. Né? Quando coloca a gente uns com os outros, uns perto dos outros, não funciona. Né? Quando põe a gente perto uns dos outros, aí a coisa não funciona. Em casa, marido, mulher, filhos, já tem divisão. Marido, mulher, filho, já tem problema. Então, põe um perto dos outros. Você vai ter que amar. Você vai ter que amar muito a Deus para poder amar muito a Deus, querer muito Deus, gostar muito de Deus. No começo a gente falou o que era amar. Tudo foi explicado nesse meio aqui. Meu Deus do céu, né? Amar, o que é amar? Né? Gostar. Você gosta de uma pessoa, você começa a gostar da pessoa, depois você fala que ela, que você ama. Você começa a gostar. Aí quando você gosta muito, você gosta da sua mãe, né? Mas você gosta mais do seu namorado. Você faz mais pro seu namorado do que da sua mãe. Pode ter certeza que é. Então, porque você gosta mais dele do que da sua mãe. Você gosta mais dele do que do seu pai. Você está, né? É assim. Eu não preciso explicar muito, vocês sabem como é que é. É assim? A gente gosta muito mais do marido do que da mãe, do pai, vai. Claro. Pode ter certeza que é. Agora, você precisa gostar mais de Deus. amar mais a Deus, gostar mais, gostar muito de Deus, querer muito a Deus. Para você gostar, porque gostar do marido, do namorado é fácil, quer ver você gostar de mim. Quer ver você me amar. Porque gostar do seu namorado é fácil, né? Gostar do seu marido é fácil. Eu não vi. Eu não, às vezes você fica assim, maravilhada com o namorado, né? Tem. Mas quer ver se eu gostar do Erickson, né, Erickson? É difícil. Então, gostar do Humbertinho, do João Neval, lá do Ronaldo. Gostar do Ronaldo. O que mais? Amém, gente? Gostar do humilde. Amar o humilde. Quero bem demais o humilde. Gosto mais do humilde. Já viu como é difícil? Então, Deus tem dificuldade para poder reinar a gente. Porque essas coisas, eu perguntei, na prática, está aí uma coisa que você vê, que na prática não acontece. Na prática não acontece. E Deus falou, tem que amar uns aos outros. Você precisa amar uns aos outros. Amar uns aos outros. A gente passa, bom dia, tudo bem, irmão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas tem que ser você lá e eu aqui. Tem que ser assim, distante. Mas quando começa a chegar muito perto, começa a sair faísca. Amém? O Vitor, Marcela. Você ama todo mundo, Marcela? Marcela, quem que não gosta da Marcela? Quem? Todo mundo gosta da Marcela? Aí, ó, tá vendo? Amém. Ramiro, lá pro Ramiro, dá pro Ramiro lá. Pra nós encerrarmos. Já tá na hora, 11h30 já. Passa a régua? Amém. Então pronto. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa dificuldade. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos, compreender, ter misericórdia, ter compaixão, ter paciência. Ajuda-nos, Senhor, a querer bem uns aos outros. O que nós quisermos para nós, fazermos para os outros, desejando sempre que os outros sejam bem-sucedidos, prósperos, saudáveis, que haja paz em Jerusalém, que haja paz entre nós, que haja comunhão, que todos nós possamos estar na mesma mesa, sentados à mesma mesa, comendo do mesmo pão, partindo entre nós o pão da vida, o pão do céu. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter paciência, compreensão, né, para que o Senhor possa reinar, para que o Senhor encontre entre nós uma forma, uma maneira de dirigir, de reinar, guiar, e falar conosco, de nos ensinar as coisas que pertencem ao reino de Deus, falar das coisas do céu. Certamente vai ser bom para nós, vai ser bom para a igreja, se ela ouvir a Deus, se ela obedecer a Deus, se ela seguir os conselhos de Deus. O Senhor fala, tenha liberdade de falar, tenha liberdade, Jesus, de nos guiar, de nos dirigir, de nos ensinar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Possa resistir, só é Jesus.
assim como Ele deu a vida por nós.
Para te ver assim sou.
Nós também devemos dar a vida
e louvando
pelos irmãos.
Esse caminho
para que Deus possa reinar.
Quanto tempo esperei pra você se arrepender. A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei.
Abraça teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.